Noobscast. Nesse programinha extra, nesse pequeno programa, entre um Noobscast e outro, nós vamos ler alguns comentários, alguns e-mails que vocês têm mandado para nós. Muito obrigado por esse carinho, por essa atenção. Os comentários que vocês mandam pra gente são um grande incentivo. Continuem comentando, continuem enviando e-mail. Muito obrigado. E eu sou a Taliba. E para me ajudar a ler estes comentários e estes e-mails, está aqui a Leptex.
E aí, pessoal, beleza mais uma vez? E entendam comentários como trollagens, muitas das vezes.
E ele, o ninja da madrugada, Christopher.
E aí, galera, beleza? Bom, estamos aqui para dar esse feedback para vocês que acompanharam aqui, né? Então, espero que vocês gostem.
E ele, diretamente do blog Retro Players, o Retro Player do Noobscast, sabá?
E aí, pessoal? Entendam também as respostas dos comentários como outras trolladas.
E para completar este time de casters que vai responder a vocês, nobres ouvintes, o mito do Noobscast, Ariel.
E aí, pessoas, eu sabia que esse dia ia chegar. Um dia a gente recebeu algum e-mail de verdade. Se fosse de uma Paula Morena do Rio de Janeiro ou do, sei lá o quê.
Paula Tejano, rapaz.
Paula Tejano. A Morena é outra que só quer saber do Sabá, mas depois a gente comenta.
É, ela disse que me deu 700 libras, cara. É. Tem que lá ver essa história.
Antes de começarmos a ler os nossos e-mails, não vamos fazer daquela social, porque provavelmente você que está nos ouvindo nos curte no Facebook, nos acompanha no Twitter. Vamos aproveitar apenas esse espaço para o nosso amigo Sabá fazer um jabazinho de um programa muito bacana que eles fizeram lá no Retro Player sobre os 20 ou 25, Sabá?
20, né?
Anos do Sonic. Fala aí, Sabá, como é que foi esse programinha?
20 anos do Sonic, cara. A gente fez um retrocast especial lá no retroplayers.com.br. Acessa lá, galera. Pegamos comentários aí de muita gente, comentários em áudio mesmo, da galera da blogsfera que participa lá das retro coisas que a gente cria lá. Ficou legal pra caramba. Acessa lá que vocês vão gostar. Retrocast especial número 1.
Já tô acessando.
Acessa lá, rapaziada. E só pra você que está nos acompanhando, nós vamos ler alguns comentários. Não vai dar pra ler todos os comentários. Muito obrigado. Você que entra só de falar, pô, estou baixando um programa, muito legal, esse tipo de coisa é muito
já
bacana
pra
gente.
É um feedback legal pra caramba.
É um feedback ótimo. E nós vamos ler os comentários e e-mails referentes ao programa número 1 até o programa número 12.
Só pra deixar claro, né, Taliba, explicar pro pessoal que a gente não esperou juntar bastante comentário, bastante e-mail, assim, pra ler tudo de uma vez, pro pessoal continuar mandando, né?
É.
Porque às vezes eles pensam que a gente não tá... Ah, não vou mandar porque eles não estão lendo, mas não é. Que a gente esperou pra fazer esse programa especial mesmo, né?
Sim, sim. É um programa rapidinho, é um programa que não vai tomar seu tempo. A gente vai bater um papo aqui em cima dos comentários e dos e-mails que vocês mandaram pra gente. E se você tá chegando agora, se você quer comentar sobre um programa que já passou, tipo, puxa, cheguei agora, eu ouvi agora o programa número 1, o programa número 4, eu queria comentar, mas eles já leram, não tem problema, podem comentar que se for bacana, tiver bastante conteúdo, a gente lê nos próximos programas. E esse programa especial é um teste, né? Vamos ver aí como é que vai ser a aceitação de vocês, se vai ser legal colocar um programinha à parte para fazer leitura de comentários e e-mails. Se for legal, continuamos, se não, depois fazemos algumas inserções, vamos ver como é que a gente faz. Beleza?
Certo.
Simbora.
Pá. Nós.
Let's play again!
Então, vamos começar aqui. Vamos ler um comentário muito legal referente ao primeiro programa. Noobscast, um Games que não sobreviveram. Killer Instinct. O primeiro comentário do Noobscast. Da Ana. Adorei o podcast. Killer Instinct, um dos meus jogos favoritos de Super NES. Na minha opinião, Killer Instinct era uma evolução na época. Golpes, música, era tudo muito bom e adorava o da Orchid. E esse negócio citado no podcast de fazer voltar a vida é um fato, porque eu lembro que o meu primo conseguiu fazer no Killer Instinct. Quer dizer, ela tá falando daquele negócio de tontear e voltar ao normal, né?
Ah, é.
E esse jogo merece um remake, sim. Saudade do...
Peraí. Como é que é, Ariel? Como é que é?
Não, já tem gravado aí, coloca aí.
Não. Vai, Ariel. Aí o Ataliba vai editar essa parte, você não vai escapar.
Vai colocar a gravação, exatamente.
E aí, Sabá, você que não teve a oportunidade de participar desse primeiro programa, acha também, concorda com a Ana, que a gente foi um jogão e merecia voltar à vida?
Foi um jogaço, cara. Eu não sei se ele teria vida hoje, não, viu?
Ô, louco, sério?
Acho que não. O sistema dele era muito estranho. Na época era uma novidade, assim, né? Era um jogo de sequência de golpes especiais, né? Você não era combo, como a gente tá acostumado a ver, né? Você emendava lá um comando lá, um Hadouken com um Horyuken e o cara dava 15 hit combo no...
Era diferente, né?
Era bem diferente. Então eu não sei se esse sistema seria legal hoje pra se jogar, não. Acho que é melhor o pessoal continuar com as boas lembranças que tem no passado aí do que relançar um jogo hoje e ser uma porcaria.
Não, eu discordo da sua opinião, mas vamos.
Pra mim, depois da volta do Mortal Kombat, tudo tem potencial.
Muito boa, por sinal.
É, isso é uma opinião relevante sua, Ariel. Parabéns.
Obrigado.
Não, sério, porque realmente Mortal Kombat deu uma levantada. Na verdade, começou. Os jogos de luta hoje estão bastante em evidência, né? Você vê o Street Fighter 4,
Marvel vs. Capcom 3,
o Mortal Kombat.
O Mortal Novo tem que apertar botão pra defender ainda?
Tem, cara, isso é uma merda.
Então não é, cara, você acostuma.
Isso é uma merda, isso
peraí,
é.
Peraí, como é que isso pode ser uma merda? Isso é clássico da franquia.
Não,
isso
faz diferente, mas meu.
É a única coisa ruim da franquia, cara.
É uma merda clássica.
Não é, cara. Você acostuma. Se você tá jogando Street Fighter e logo depois você jogar Mortal, você vai tomar um couro, porque você vai ficar segurando pra trás e não vai defender. É.
Não só Street Fighter, Tekken.
Qualquer outro.
Qualquer não, jogo de luta do mundo.
Ah, mas e aí, Soul Calibur, tem que segurar o botão pra defender.
Mas
Soul
Calibur é fraco.
Ah, não acredito, mas nossa, vai ser trollado pra caramba agora. Isso não pode ser editado, hein? O Calibur é fraco, tem que ficar.
Oh, falando em ser trollado, Alepteco, siga com a leitura.
Então, voltando ao comentário, esse comentário assim, nós selecionamos, é especial pra gente, ele significa muito pro nosso podcast. É do Marcos Vinícius.
Nossa!
Vou mandar. Gostei do cast, mas esse Chris falou muita merda. Mudar a jogabilidade e mudar os lutadores? Só falta mudar o nome da série.
Vou falar o que o Ataliba falou.
Parabéns.
Não está errada, cara.
Na verdade,
Marcos, vou dizer, eu acho que você tá certo, viu? É que o lance, cara, é porque eu penso muito assim do lado, do ponto de vista do developer, sabe? Pra mim, assim, que tô querendo uma evolução na indústria, sabe? Se fizer o que, sei lá, o Street Fighter 4 fez, assim, não evoluiu muito a indústria, sabe? Relançou o Street 2, praticamente, sabe? E
só
provou
que... bobagem, né?
É, então, e provou que isso funciona ainda hoje, que é interessante pra indústria, mas não deu nenhum passo bom, assim, sabe? Por isso que eu queria, sei lá, alguma tentativa nova, assim, em termos de jogos de luta, sabe? Mas, né, é isso aí.
Deixando um pouquinho de lado a trollada do Chris aí, do
Marcos.
Do Marcos. Eu concordo com o Chris, cara. Tanto que até mesmo no cast eu comentei que seria legal um pouco a mudança dos personagens e tudo mais.
Ah, né? Sim, aham. Uhum.
E é isso, assim, eu concordo com o Christopher com relação à inovação. Acho que poderia dar uma nova roupagem aí. E talvez, por que não mudar o nome da série?
Aí muda tudo.
Mantém os personagens, muda o nome da série.
A única coisa que eu não concordei com o comentário do Marcos Vinícius foi que esse Chris... Ele tinha que colocar e esse Aleptex, falaram muita merda.
Só jogou no Chris, né, meu?
Só no Chris,
ele não consegue ficar sem me trollar, esse Ataliba.
Ainda bem que eu não participei.
Você ia falar a mesma coisa.
Eu ia falar a mesma coisa, cara.
Sabá falou muita merda também.
Existe uma possibilidade, até queria ouvir a opinião de vocês, de trazer uma espécie de um Killer Instinct especialmente pro Kinect. Vocês aprovam isso?
Não.
Então, vamos seguir em frente, né?
Imagina o cara dando ultra combo na sala da casa.
Quase que o cara terminar e desliga o videogame. Mas
o cara tá passando lá de fora na rua, vê a casa tremendo assim.
Oh, Júlio César mandou um comentário agora semana passada. Grado muito de Killer, bom em tudo, som, jogabilidade, gráfico, tudo. E o podcast também. Parabéns.
Killerismo, hein, do Júlio César? Grado muito de Killer.
Olha só.
Isso vem a mostrar o nível do nosso público, né?
É praticamente um shakespeariano.
Toma essa concorrência.
Foi pro Sabá? Foi pro Sabá isso aí, louco.
Foi mal, desculpa.
Mais um comentário, Taliba. Mike diz: só uma pergunta, tem como me mandar o link pra eu baizar esse Killer Instinct? Se Uderman, envia aí. Muito legal.
Bom,
cara,
esse...
deve ser russo, sei lá.
Eu já mandei pro Mike no e-mail pessoal dele, ele deixou o e-mail aqui pra gente, já mandei pra ele um link do Mercado Livre pra ele comprar um Super NES.
É, isso aí.
Ele até agradeceu aqui, ó. Depois tem um comentário meu, embaixo tem o Mike responde: valeu muito, Ataliba. Então já tá respondido,
tá,
Mike.
Certo,
estamos
certo.
Aqui só fazendo uma menção ao seu nome, nosso querido russo.
É, o Mike é.
Pô, mas incrível como o cara ouviu um podcast de um jogo que ele nem conhecia, né?
Isso é legal, eu achei isso muito legal. Quer dizer,
é difícil
ouviu pela fazer gente, dessa, pela né? gente.
É verdade.
Confiou no nosso trabalho e foi ouvir o nosso podcast.
Pô, legal. Né?
Que, entre aspas, aqui entre nós, os primeiros programas ficaram bem abaixo, né, da nossa qualidade, né?
É, não, mas é tudo questão, é tudo uma evolução, cara. Se não tiver o ruim, ninguém vai saber o que é bom.
Ninguém melhora, né?
Bom, agora referente ao segundo programa, que também foi bastante escutado, muito obrigado a todos que escutaram, o comentário de Rafael: teria a possibilidade de disponibilizar o feed do cast? Bom, a partir disso, nós corremos atrás e já... Temos aí, se para quem quiser, temos o feed do blog e um feed exclusivo do nosso podcast, para você que acompanha, que costuma ler o post. Tem muita gente que já entra, né, já vai baixar o programa e nem lê o post. Tem lá o feed, é só baixar. Valeu, rapaziada. Referente ao programa número 3 sobre Tekken, o filme, o Anônimo diz: o mais engraçado até agora, gostei bastante e espero que continue por muito tempo. É, eu também espero, né, mas não dá para saber.
O filme ou o cast?
O cast.
Tá bom.
Esse anônimo, cara, é o cara que mais manda e-mail pra gente, né? Acho que é o mais assíduo.
Ele participa de vários fóruns, inclusive, né?
É.
O anônimo, ele é
cara,
um cara...
Cara, ele tá na internet, assim, tá impera na internet.
Tá em todas, anônimo.
Próximo comentário. Rafael 14 Cândido diz: hilário o programa. Aí, tá vendo? O filme é uma vergonha mesmo, tá vendo?
Boa, boa, boa.
Vou esperar pelo programa sobre a série de jogos Tekken. Beleza, já vai ser feito, né, Liba?
Tá esperando até agora.
Vai ser feito, mas...
Dá até vontade de participar da discursão.
É verdade.
Discursão
é isso aí. Então, Rafa, estão pensando, né, Liba?
Tá estudando ainda, vai ser feito, mas a gente não sabe, não vai ser tão já.
Ele não vai ser esquecido, não, pode deixar.
Apenas mais uma rapidinho aqui, Anônimo, KKK, Anônimo de novo, ele fez dois comentários no mesmo programa.
É, o cara é foda.
KKK. Anônimo é fera, cara.
Ah, Anônimo é o cara.
E ele termina todos os jogos, o Anônimo. Ah, terminei Battletoads, Anônimo.
KKK, caralho, ri demais, esse filme é ruim pra porra. Curto e grosso.
100% de verdade no comentário.
Tá, comentário simples, eficaz, verdadeiro.
O próximo comentário é referente ao Noobscast 4, top 5 games mais caros já produzidos. Então eu vou ler aqui o comentário do Rock. Será que é o Rock do assistente de palco do Silvio Santos?
Não, talvez não.
Eu acho que não é, cara.
Qual o comentário
será
do cara?
Que é o Rock Balboa?
Vamos. Adrian!
O programa ficou muito bom, informativo, engraçado, mas realmente a qualidade da voz prejudicou um pouco. Mas ainda assim vale a pena. É. Cara, tá aí, isso aí.
Esse programa foi um dos mais escutados, bastante baixado, mas gerou pouco comentário, né?
É o pessoal.
Interessante, uma curiosidade, né?
É.
O povo demora um pouquinho pra se sentir à vontade pra postar também. Logo.
Ah, sim. Ah.
Pois é. Com relação à voz, aí acho que a gente já corrigiu esse negócio, né, Liba?
Já. Foi um erro de gravação. Optamos pela opção errada lá na hora de gravar, mas...
Comentar também que esse cast foi um sofrimento pra gravar, né? Porque a gente gravou e ele
duas
deu
vezes,
mal.
Né?
Duas vezes.
Tivemos que gravar duas vezes e foi tenso.
E eu contribuí bastante pra melhorar a qualidade do áudio também, depois que eu troquei minha panela de pressão.
Foi.
Eu troquei o biquinho, tava vazando, aí parou.
Bom, agora relativo ao programa número 5 sobre Pac-Man... Teve aqui o nosso amigo Candango Cast. Ele escreveu...
Candango muito... Cast, cara.
Candango Cast.
Esse sim, é. Ó, melhor cast do sertão.
Candango Cast é o cara, velho.
Candango.
O cara conseguiu o que queria. Todo mundo ia procurar ele no Google agora.
Ele falou: muito bom o programa de vocês, muito foda. E mandou um e-mail para nós também, é o Isaac, né? Boa. A gente tinha dado, eu tinha dado uma escutada no podcast dele, que ele fez um podcast bem legal no blog dele, aí ele respondeu assim: Ataliba, cara, que bom que você gostou. Sempre é bom ouvir isso. E continuamos com o nosso trabalho. E lembrando, vocês são os melhores podcasts de game do Brasil, sem dúvida nenhuma.
Tá vendo? Tá vendo? Foi só eu começar a participar.
Foi justamente depois que você começou a participar.
Tá vendo?
Parabéns a todos vocês. Esse foi o Isaac.
Valeu, Isaac. Obrigadão.
Valeu, véio. Isaac.
Continua ouvindo nós aí que nós vamos ouvir você também. Liba, próximo comentário é com relação ao Noobscast número 6, do Fumito Eda. Então, novamente o Anônimo, né, comentando, o nosso amigo. Valeu, Anônimo, um abraço.
Ele tava de mau humor nesse comentário, né?
É, então, acho que esse aí ele foi meio agressivo, hein?
Eu acho que o Anônimo, ele é bipolar.
É, cara.
É porque depois ele fica gente boa, né, nos próximos comentários.
Não entendo qual que é o cara.
Lendo o comentário. O termo empatia não é muito conhecido pelos brasileiros, pelo jeito. Ticências, triste.
Alguém entendeu o que ele quis dizer? Eu não entendi.
Ele não gostou muito, viu?
Ele não foi muito empático.
É. Pois é.
Ah, inclusive, é engraçado, esse programa sobre o Fumito Eda, até agradecer a galera e dizer, muita gente comentou em alguns fóruns que o Ariel divulga, muita gente comentou via Twitter, via Facebook, infelizmente não dá pra sair fazendo um apanhado desses comentários, mas principalmente no fórum que o Ariel costuma divulgar, teve muito comentário positivo, a galera gostou demais, e é um programa mais baixado até o momento. Obrigado, galera. Só aproveitar aqui para agradecer ao Paulo, Super Paulo, que participou desse programa, e a Sabrina Carmona. Firmeza aí, galerinha, gente boa, amigos nossos. Oh,
legal. Foi um cast bem, bem interessante.
Foi mesmo.
Um ritmo muito bom.
Muito bom. Só aproveitando aqui, então, o Anônimo fez outro comentário nesse mesmo programa. Gostei muito do cast. Shadow of the Colossus é o melhor jogo que já joguei e espero num futuro breve o cast de The Last Guardian.
Vai rolar, né?
Só que o The Last Guardian ele foi adiado, né? Só pro ano que vem.
Exato. Tá seguindo pelo mesmo caminho do Duke Nukem.
Não, louco.
Pô, e o Duke Nukem já dá pra fazer cast, hein?
Já dá.
Que o The Last Guardian vai sair na mesma época que o metrô amarelo ficar pronto, viu?
The Last Guardian Forever, vai chamar.
Até o Duke Nukem, até fazer um comentário meio off aqui. Tem um pessoal de uma agência de publicidade que cuida da conta da Two Helm, né? Que fez o... Terminou do Duke Nukem?
3D Realms?
Isso!
Não, eu acho que os
caras... É a Gearbox?
É a Gearbox agora, né?
Acho que é.
Aí é 3D Realms, né?
3D Realms, eu acho, né?
Quem terminou foi a Gearbox.
Ah, não sei.
Mas já em off, né? Pode servir de informação pra todos. A Gearbox, ela foi fundada por uns antigos funcionários da 3D Realms.
Que faliu, então, não faliu?
Não faliu,
os caras... da NetherRealms e da Midway, né?
Mais ou menos. Mas não porque a Midway não existe mais, a 3D Realms ainda existe.
Ah, entendi. Então, beleza.
Mas, né, existe na sombra da Gearbox. Certo.
Então, aí essa agência de publicidade que cuida da conta da produtora, ela tweetou que não tava gostando dos comentários negativos referentes a Duke Nukem Forever. E que a próxima vez eles iam estudar muito bem para que eles iam mandar jogos para os jornalistas. Eles iam fazer uma lista das pessoas que não iam receber mais jogos porque eles não estavam gostando dos comentários negativos.
Ficou magoadinho.
E a desenvolvedora veio a público e pediu desculpas pela agência e terminou o contrato dessa agência de publicidade com a desenvolvedora. Quer dizer, essa agência de publicidade não cuida mais da conta da desenvolvedora porque ela foi contra a liberdade de expressão, contra as pessoas que estavam criticando Duke Nukem Forever. E nós, como nós não recebemos um jogo exclusivo, nós temos toda a liberdade pra criticar, se for necessário, né?
Vou dizer, hein? O Duke Nukem Forever tirou nota 5 no Game Trailers.
Nossa!
Tirou 0 no outro site.
Ixi, sério?
É, não lembro exatamente qual, mas tirou 0. Eu joguei e terminei e deu nota 6.
Olha só.
E é tão legal, fácil assim o jogo, cara?
Fácil?
É tão rápido assim?
Ah, não, foi um pouquinho, cara. Acho que deve ter ido umas 8 horas aí.
É que o Ariel ficou o dia inteiro jogando, tá ligado?
Não. Joguei pouco.
Acaba sendo rápido.
Eu tava em dias bastante, de provas ainda.
Eu ouvi falar muito que o grafismo dele já pode ser considerado até ultrapassado, é verdade?
Então, cara, eu joguei no Play 3, eu fiquei com medo de encostar nas paredes, de tão serrilhado que era. Talvez desse dano.
Pegar teto pra encostar nessa parede.
Caraca, mano, eu li logo de cara, assim, a primeira coisa que eu vi foi o serrilhado, meu. Parecia que ele me atacava. Agora, no PC, o jogo é bem mais polido. Um camarada meu tá jogando no PC, deve estar terminando também. vale muito mais a pena no computador.
Vai dar nota 6.1 esse cara aí.
É. apesar que ele é muito fanboy de Duke Nukem, talvez ele dê uns 8 aí, pelo menos.
Que isso?
Mas existe fanboy de Duke Nukem?
Pô, mas cara, eu gosto muito da franquia. Eu gosto muito
que do franquia, Duke cara? 3D. Que franquia?
Poxa, Duke Nukem 3D, Duke Nukem Project Manhattan, tem um do Play 1.
Não,
inventa. Duke Nukem 64. Aí o Alessandro, ele quer. Ele não joga os bagulho, ele quer dar opinião, velho.
O único Duke Nukem é o 3D, é cara. Esquece.
Não,
o
pra resto. Você, pra você que jogou só isso.
Não, é franquia. Esquece o resto. Mas. Terminou, velho.
É, tipo, os caras lançaram um game com um espírito antigo numa época que o pessoal não aceita mais.
Na verdade, né? O Duke Nukem poderia fazer parte de um programa, de uma série de programas chamados Games que não deveriam sobreviver.
Olha como é que ele é, ele fala sem ter jogado, cara, incrível.
Ah, cara, eu tenho um senso de...
Senso sem ter jogado. Entrar uns jogos aí que é
você pegou o espírito do jogo pelos vídeos, né?
Exatamente.
Entrar o Duke Nukem Forever, entrar o Tekken.
Provavelmente...
Tekken?
Tekken? Não, peraí. O que você tá falando, cara?
Os jogos que não deveriam...
Não, eu sei, entendi.
Continuar nunca.
Caramba.
Polêmico,
melhor,
polêmico.
Melhor parar por aqui, senão dá um cast inteiro. Sim.
Polêmico.
Eu acho que Mega Man deveria voltar.
Ai, meu Deus.
Ai. Acho que Sonic também não deveria
voltar. Sonic?
Que isso, cara. Que isso.
Ah, Sonic ainda tem esperança.
Tem.
Sério? Você tem esperança no Sonic Generations?
Tenho, cara. Tenho.
Poxa, eu na verdade não sei se tenho, viu? Mas eu acho que tem esperança se eles passassem pra outra pessoa, cara. Outro grupo.
Eu acho que vai ser apenas mais um jogo do Sonic. Dificilmente vai ser melhor até que Sonic Colors.
Você jogou o Sonic Colors, Sabá?
Tá legalzinho. Tipo assim, tá um jogo bom. Ele não é tão trilho que nem os outros jogos lá de Sonic Heroes, Sonic... Aqueles outros jogos de Play 3 lá,
sim,
de
360,
né? Que você só põe pra frente e o Sonic vai que nem um louco. Você não faz mais nada, não controla e nada. Esse aí tá bem menos. Eles amenizaram bem isso e você consegue explorar até um pouco, fácil pra andar pros lados, assim, então. E ficou legal, o jogo ficou legal.
Se ele se chamasse Sonic 4?
Não, nada a ver.
Continuando a leitura, o anônimo que havia dito que espera que nós gravemos um programa sobre The Last Guardian se revelou depois no próximo comentário, é o Vinícius Correia. Inclusive o Vinícius tem comentado diversas vezes aqui pra gente, tá seguindo a gente no Facebook, no Twitter. Vinícius, valeu, cara. Você é um cara que nos motiva a seguir em frente. Então ele colocou assim, que pena sobre o Last que eu havia comentado que foi adiado, Taliba. E eu sou o que comentou assim, é estranho ser chamado de anônimo, kkk. Então meus hypes para 2011 vão ficar para Uncharted 3 e as versões HD. Isso sim, dos dois, ou os dois não forem adiados. Ele tá dizendo das versões HD de...
De Ico e Shadow of Colossus, que também estão ficando pra Forever, né?
Ficou adiados juntos também. The Last Guardians, o Fumito Ueda falou que ia adiar porque ele queria ainda dar uma melhorada na jogabilidade e tal.
Acho que antes da E3 ele meteu o pau no... Ele falou que o Ico e o Shadow of the Colossus eram jogos que ele queria ter feito muito melhor, que ficou uma merda.
Verdade, verdade. Sim, mas sim. Eu acho que isso daí é um pouco de estrelinha dele, hein, cara?
É, ele foi estrelinha.
Ele falou isso por causa das vendas, né? Ele tinha falado, acho que era porque...
Ah, justificando as vendas, pode ser.
Aí ele falou que ele deveria ter melhorado em outras coisas, né?
É, mas saiu do assunto até pra um cast separado, cara. Os jogos que são artísticos, assim, quase não vendem nada.
É, os cults, né? Jogos cults.
O Kami é um dos melhores jogos que eu joguei da geração passada e vendeu uma merreca.
É verdade. Putz, é um jogo que eu tô na lista pra jogar há um tempo, cara. Mas me desanimou um pouco, porque assim, jogar Play 2 na TV tubo e LCD é muito diferente.
É um jogo
bonito, né, cara? Eu tô esperando pra versão HD, né? Quem sabe?
É melhor mesmo.
E só aproveitando esse comentário dele, que ele falou que o hype dele fica pra também Uncharted 3, saiu uma notícia essa semana que o Uncharted 3 vai ter versão dublada em português, cara.
Mas com a dublagem igual a do Max Payne, já fica legal.
Então, cara, do Infamous me parece, do Infamous 2, me parece que é o cara do Max Payne que tá gravando, mas
ficou legal
as outras vozes... Payne, cara. É... Só que as outras vozes são zoadas. É. Só que, tipo, tem um tiozinho, tipo, de, sei lá, 60 anos com voz de 18.
Não, aí é complicado. Vocês viram o Soul River dublado?
Nossa, não.
Cid Moreira.
Cara, ficou muito bom, cara. O Soul River foi dublado versão pra PC, né? Deu até de graça numa revista aí, aquelas revistas... que dava.
Caraca. Tem as revistas do.
E a dublagem ficou legal pra caramba, que é todo aquele início, uma voz bem sinistra, assim, o cara narrando o que aconteceu com o Razer e tal. Ficou muito legal.
É o Cid Moreira. É sério?
Tá falando sério?
Não, é sério? Nem ferrando, acho que é o mesmo cara do Max Payne.
Ah, não, pô. Tô falando. É a voz do Raziel, pô.
É,
agora. Agora do. Tem até aquele espectro, aquele deus que do mundo do.
Sei,
que
fala com ele lá.
É, esse era o Cid Moreira.
Sério?
Pô?
Caramba, que da hora.
Ia ser legal quando anoitecesse o Cid Moreira chegar, o carinha falasse: boa noite.
É um mistério.
É o Infamous, né? Dois.
É o Infamous,
é o que eu tava. É o Infamous. Inclusive, fazer um parênteses assim, que eles fizeram uma promoção no Twitter, que o Cole, que é o personagem principal, ele criou uma conta no Twitter e começou a dar dicas pra galera que ele tinha perdido uma bolsa em São Paulo. Quem encontrasse essa mochila dele em São Paulo ia ganhar o jogo dublado, ia ganhar um monte de coisa. Muito legal esse tipo de marketing, esse tipo de atenção que as desenvolvedoras estão dando agora pro Brasil. Muito
legal. Só que eu tenho uma crítica pros jogadores, porque, tipo, a gente tá zoando a dublagem e tal. Os caras falam, deveriam contratar uma empresa que fizesse uma dublagem melhor. Meu, o jogo não vende no Brasil ainda pros caras fazerem isso. Então, acho que a gente tem que se contentar com o que tá vindo e prestigiar, né?
Exato. Não, eu acho assim, cara, com relação à dublagem, eu acho, primeiramente, só de você ter tradução da legenda, já é uma coisa super legal, né? Já demonstra que eles estão, né, interessados. Uhum. E quando tem dublagem, é um extra, né? Uma coisa a mais que, porra, deixa o game mais...
Claro, quem não gosta...
Saboroso.
É um jeito de atrair um pouco, né?
É um jeito original, de atrair,
não. O problema é que de vez em quando eles não colocam o original, né?
Sério? Nunca vi isso. Todas as vezes...
Acho que no Halo foi assim, né? Eles não colocaram o original, colocaram só em português e o pessoal, meus amigos, pelo menos, que jogaram, não gostaram do português. Eles queriam em inglês e não dava, tá ligado?
No Infamous 2, também, até foi um ponto negativo em vários reviews que eu li, ele tem, porque o Blu-ray é grande, né, ele tem todas as linguagens, você pode escolher qual você quer, só que você só escolhe a linguagem, você não escolhe se vai ser dublado em inglês e legendado em português, mesmo estando dentro do Blu-ray, mesmo estando lá, entendeu? Esse é o maior problema, eu acho.
Estranho. Próximo comentário é referente ao Noobscast 7, Crossovers, X-Men vs Street Fighter. Esse deu o que falar, hein?
Deu.
Ana, a Aninha, nossa amiga, nossa valeu, Ana. Sim, adorei o podcast. X-Men vs Street Fighter foi um dos melhores crossover que teve. Beijos. É isso aí, Ana. Concordo com você.
Concordo, né?
Plenamente.
Concordo.
Cara, a Ana, puta, ela manja do bagulho, hein, velho?
Ela só dá
comentário, só os comentários firmeza.
Várias falas soltas aí também, mas tudo bem.
Colagem, velho. Tô falando de boa.
E o Anônimo causa novamente. Ele diz: show de bola podcast. Só o Aleptex que precisa deixar de ser meio mala.
Desgraçado. Não, é verdade, o Anônimo. Você tá certo.
Não, e tem, acho que tem o total apoio da maioria dos casters, né?
Eu também acho, o Anônimo é a voz. Esse Anônimo tem a voz do Noobscast.
Então, foi o que eu já disse no cast, cara. Esse Anônimo, ele parece me conhecer muito bem, viu, cara?
Deve ser seu primo, cara.
Provavelmente. Sabe aquele que seu inimigo, aquele que você menos percebe que é ele? Então, é bem por aí, viu, cara? É bem por aí.
Quem é o Ataliba?
Olha, cara, de acordo com as investigações, tudo leva a crer, mas...
Eu tenho informações que não é nenhum caster, cara, é externo.
Ariel, você é baba-ovo.
Ah, não, é externo. Tá bom, então eu vou dizer aqui, é um amigo meu que escreveu isso daí.
Aí!
Ele se revelou.
Você aperta e onde saiu aí?
Se você tivesse certo.
É muito fácil você falar que foi um amigo e esconder. Aqui o Ariel tem um pouco de medo de mim, por isso que ele fala.
Tá, que brincadeira.
Se eu apertar mais um pouquinho, ele fala, fui eu, cara.
Eu acho que esse Anônimo agora ele vai ser um dos personagens mais corriqueiros. Ele nunca vai se revelar, hein, cara.
Mistério. Próximo comentário, Noobscast 8. Games que não sobreviveram dessa vez, Alex Kidd. Mais uma vez, a nossa amiga Aninha comentou o seguinte. Alex Kidd era um joguinho bonitinho. Adorei o podcast. Beijos, menininha. Falando de joguinho bonitinho.
Fora os emoticonzinhos.
Foi legal.
Muito bom. Bom ter mulheres ouvindo, né?
É.
Pô, acho que ela tinha o nome dela?
Ana.
Ana, sim.
Depois temos o comentário de um nome diferente, difícil de dizer, mas vamos lá. DS Pariu, ou Dispariu, ou sei lá o quê.
Desperio.
Desperio, talvez. E ele diz...
Qual que é o nome do cara?
Soletrando é D-S-P-A-R-I-L.
Dispariu. É o Dexperil.
É, talvez. Vamos lá.
É isso mesmo, pode crer.
Tá. Ele diz, show esse podcast. Viajei no tempo, pois tive o primeiro Master System e tive muita coisa em termos de games para ele. E sem dúvida, Alex Kidd é um dos melhores games do console do console. Eu acho que faltou algum ponto ali, mas... Miracle World, com certeza. É, não sei, esse comentário ficou muito estranho, mas...
É, o nome do game, né? Alex Kidd em Miracle World.
Ele não é old school.
É, o Ariel não sabe o que... É o Alex Kidd, então ele não devia ler esse comentário, cara.
Tá. Mas tem uma coisa em relação ao mascote da SEGA. Eu acho que o Opa Opa, aquele bichinho do Fantasy Zone, foi por um curto período uma espécie de mascote da SEGA. Também ele é muito querido no Japão. Voltando, Alex Kidd, bolinho de arroz, com certeza.
Eu gostaria de aproveitar que nós temos aqui a presença ilustre de um retro player. Você lembra do Opa Opa, Sabá?
Lembro, claro.
Ele foi uma espécie de um mascote não oficial também, né?
Eu acho que não, cara.
Você acha que não?
Opa Opa, ele era aquele bichinho do Fantasy Zone, né? Que ele é original do desenho, ele é original do anime Zillion, né? E ele surgiu ali no anime, depois participou ali do... não sei se ele chega a participar dos dois jogos Zillion pra Master System, acho que ele não chega a aparecer, né? Eu não lembro. E aí teve aquele joguinho Fantasy Zone... Que acho que era até um arcade no Japão que teve uma versão, mas pela popularidade do personagem no Japão, e foi só isso, cara. Acho que cara, não chegou a ser mascote da SEGA, não. Nem cogitaram isso. Acho que eu nunca ouvi nem ninguém falar sobre isso.
Eu já tinha ouvido falar alguma coisa nesse sentido, mas também não.
Eu tô vendo umas imagens do Opa Opa. Quem consegue descrever o que é esse bichinho?
É tipo um ovo.
Que é isso? É uma nave, né?
Ele é uma nave que voa com umas mãos. E ele possui
na verdade, ele possui. Ele é um ovo, ele tem os dois olhos.
Nossa!
Na frente.
Porra. Não é um
ele,
ovo.
Ele é um robôzinho.
Pequenininho esse Link, né?
E as duas pernas e duas asas. Ele era tipo.
Mas, cara, essas um asas acompanhava são...
os vídeos ali. E ele abre, né? Ele abre pra. Ele, tipo um compartimento pra guardar coisa dentro dele. Ele é uma bolsa.
De qualquer forma, ele não ia funcionar como um mascote, porque ele não tem cara, é difícil ter carisma, né? Uma navinha, né?
Ele Nossa, era muito carismático.
Nada a ver. Parece o brinquedinho do Kinder Ovo, mano.
Exatamente. O Zillion era muito carismático, cara, porque ele era muito engraçado. Ele pegava umas sobrancelhas e colocava no. Quando ele queria ficar com cara triste, ele pegava duas sobrancelhas e colava na cara, assim, pra ficar com cara.
Caraca.
Legal. Ele queria ficar bravo, ele colocava a sobrancelha inclinadinha. Pra parecer que tava bravo, assim, era um baú barato ele. É por isso que ele é popular no Japão, né? Por causa disso.
Enfim, The Sparrow, acho que você não tem razão, hein? Aqui, ó, o Sabá é especialista, velho. Cara.
É, não dá pra discutir, não.
É, opa, opa, opa.
Mas e a questão do bolinho de arroz?
Opa, opa!
E o bolinho de arroz?
Bolinho de arroz, com certeza, eu concordo.
Porra,
com ele.
Porra, eu nunca joguei com bolinho de arroz, cara. Eu jogava só com sandubinha. Eu curtia um sandubinha, viu? Acho que eu prefiro um sandubinha.
Eu acho que trocar o bolinho de arroz pelo sanduíche seria como se a Nintendo trocasse o cogumelo do Mario por um alface. Uma coisa do
eu
tipo.
Acho que não, cara.
É sim.
Não,
é sim.
Eu acho que se você saiu do Japão e começou a vir pro Ocidente, aí é nada mais justo do que você trocar uma comida japonesa por uma comida ocidental.
Mas acho que aí faltou visão, cara, porque poderiam transformar bolinho de arroz em um item padrão da série, alguma coisa que pudesse ser usado nos jogos.
É, não, tudo bem. Não tô dizendo que foi correto trocar, mas acho que foi esse o pensamento, entendeu?
É, se eles não tinham...
Pô, bolinho de arroz... Ninguém conhece. Agora, já um X-salada, que eu acho que é um X-salada, aquele bagulho lá.
É que, sei lá, ficou estranho. Dá a impressão de que... A impressão que a gente tem é de que o Alex Kidd tava correndo de um mundo pra outro só pra comer um X-salada no final.
Pô, mas ele tá correndo pra comer um bolinho de arroz? Né? Tá mesmo, pô.
Pelo menos a gente não sabia o que era,
né? É, isso é verdade. A gente não dá pra identificar quando era um bolinho de arroz.
Agora, eu vou atravessar um pouquinho aqui, porque o Taliba tá trollando todo mundo, tá fazendo todo mundo trollar o outro. Mas aqui ele faz um comentário pro DS Pariu assim. DS Pariu, muito bacana seu comentário. Realmente, opa, opa. Realmente, olha, o Ataliba, ele afirma. Realmente o Opa Opa foi uma espécie de mascote mesmo. E o Sabá acabou de trollar o Ataliba. Disse que não.
É, Ataliba, você não tá com nada.
Não é, cara. Isso eu estudei no marketing, é gerenciamento de pessoas.
Gerenciamento de pessoas?
Mano, tá sabendo legal.
Apenas fazer uma menção aqui. do Bibo 225, que é primo do Kleber. Ele até deixou um comentário bem bacana.
Kleber Noobscaster?
Kleber Noobscaster, o craque do Noobscast. Infelizmente ele não tá aqui pra se defender, mas o priminho dele disse assim: gostei muito, gosto muito, mas o Kleber, meu primo, tem a voz fina. Melhor nessa voz, homem.
Trollagem em família, isso trollagem aí em família, não tem nada a ver com isso, cara.
Eu também não.
Isso aí vocês resolvem em casa, meu caro Kleber. Apenas também fazer uma menção aqui ao nosso querido amigo Vinícius Correia, falou que esse programa foi bem nostálgico, e ao Caio César, que falou que esse ficou muito show, deu pra viajar no tempo e dar algumas risadas, parabéns. Valeu, rapaziada.
Valeu, cara.
Anônimo trollador.
Próximo comentário é referente ao Noobscast 9, sobre Mario Kart Parte 1. Nosso amigo Anônimo, mais uma vez.
Grande Anônimo, fã
do Grande Anônimo, sempre com muita certeza nos comentários dele, né? Vamos lá. Eu preciso me concentrar pra não dar risada. Eu não dou risada nem pelo comentário dele, cara. É pelo comentário do Ariel depois, cara. Foi muito divertido quando eu vi, cara. Mas vamos lá. O nome desse cara é realmente Ariel ou é alguma brincadeira? É, cara. Defenda, Ariel.
Ah, eu vou dizer o que eu disse no outro post, né? Depois todo mundo entendeu que eu tava nervoso e tudo mais. Eu coloquei meu nome é Ariel, sim. Por quê?
Só. É, foi assim. Achei.
Tem um negócio que a gente estuda no teatro que chama subtexto. Subtexto é aquilo que você diz sem verbalizar. Então, o que eu entendi do subtexto é assim: meu nome é Ariel, sim, filha da puta. Por quê?
Não, o que eu entendi foi assim: meu nome é Ariel! Letras garrafais, amigo. O cara ficou estressadão,
mano. Bom, Ariel, você quer aí se defender?
Não tem por que me defender, não. Acho que minha mãe tinha que estar aqui pra me defender, né? Porque foi ela que escolheu o nome. Mas não tem dúvidas. É Ariel mesmo, cara. Não sei se eu falo fazer o quê ou se eu falo ainda bem. Mas é isso aí.
Pior que esses dias entrou um cara no Retroplayers lá e o nome dele do cara era Ariel. Aí eu quase respondi achando que era o Ariel, velho. Porque eu nunca vi outra pessoa chamada Ariel.
Achou que não existia, né?
Aí eu falo, nossa, tem dois.
Mas às vezes o do outro era apelido.
É, às vezes, tipo, o cara era uma
Não, série, era que... Ariel. Uso Ariel, uma coisa assim.
Mas quem tiver dúvida, coloca no Facebook aí, Ariel. Vocês vão ver que aparece um monte de homens e
às
talvez
vezes o cara, um Às vezes o cara comia sabão em pó quando era criança e botaram apelido de Ariel.
Mas como assim, cara? E o próximo comentário é do Noobscast 10, que é a segunda parte da série Mario Kart. O Anônimo novamente faz sua presença nos comentários do Noobscast. E ele diz: realmente houveram diversos clones de Mario Kart. Me lembro que cheguei a jogar Realmente houveram diversos clones de Mario Kart. Me lembro que cheguei a jogar, inclusive, joguei Shrek. Quanto à série Corrida Maluca, o Atalib estava certa. Saiu um jogo pra Wii chamado Walk Races, Crash e Dash. Parabéns pelo programa, está muito bom.
É, já tava certo, né?
É, né?
Acontece.
Eu queria que você falasse, Sabá, você que adora trollar as pessoas, eu tava certo no programa e você não me apoiou.
Fazer o quê, né, cara? Eu vou pela estatística.
Ou o Anônimo está errando junto com o Ataliba, né?
O Ataliba estava certo como nunca, ainda bem.
Nossa, eu vejo o MK aqui, eu penso que é Mortal
Kombat. Mortal Kombat, eu também.
Eu também, cara.
E recebemos aqui um e-mail bem bacana referente a esses programas da série Mario Kart. Então vamos ler aqui, o e-mail é de Taíque Ferreira.
Taíque?
Taíque. É que você tem ele tem um primo chamado Kaique.
É um sobrinho, tá?
Sobrinho, é. Sobrinho. Olá, galera, meu nome é Taíque, sou de Bauru, São Paulo e tenho 18 anos. É quase um conterrâneo, né? O Takashi, nosso caster Takashi, ele tá morando em Bauru. E eu estou aqui no Marília, aqui do lado. Estou aqui para elogiar o trabalho de vocês, porque é raro ver um podcast começar com uma qualidade boa como a de vocês. Já baixei todos os episódios. Continuem com esse excelente trabalho, vocês estão no caminho certo. Sobre o Mario Kart, eu acho que a série começou a desvirtuar no GameCube, quando colocaram dois personagens em um kart, e no Wii, quando colocaram motos e carros antigos. Mas no Super NES, Nintendo 64 e Game Boy Advance, a série é muito boa. Bom, é isso. Abraço. Kaique tá sempre aí conosco. De vez em quando dá uma retweetada aí nos nossos tweets. Valeu, Kaique. E até queria passar isso para o nosso querido amigo Sabá, que ele acho que é o único cara que acha que o jogo Mario Kart de GameCube foi uma evolução.
Tá aí, que você não sabe o que você está falando, meu filho.
Olha, pensando bem, eu não gostei, mas é, realmente foi uma evolução, viu, Sabá? Não, claro, não tinha pensado por isso.
Como eu já disse,
o Mario Kart do GameCube, mas... ele, além de ter tudo das outras versões, muito, muito bem feito, tudo de bom das outras versões tem naquele, no Mario Kart do GameCube, tem a possibilidade de você jogar com dois bonequinhos por kart ainda, o que acrescenta muita estratégia na hora de você guardar itens pra usar depois. Você pode pegar um casco especial, aí você troca o boneco e bota o boneco com mão vazia pra frente, você guarda aquele casco especial pra usar lá na última curva.
Não, é verdade.
Mas ele foi uma evolução ou uma inovação? Porque
Ele foi inovador e eu não digo que foi uma evolução, mas ele foi bem inovador nesse ponto.
Porque se você vê, a inovação nem sempre é uma coisa boa, né? Às vezes pode
sair muito pela boa. Culada. Uhum. Quando é boa, o povo costuma falar que foi uma evolução, né? Uma revolução. Foi uma inovação e foi uma inovação muito legal. Inclusive, esse jogo é muito mais competitivo do que o do Wii.
Eu concordo com tudo isso aí. Porque se não faz algo...
Porque você concorda com algo... tudo.
Não, não é tá assim. Se não fizessem algo diferente ali, cara, ia ser mais um Mario Kart só. Então.
Exatamente. Vamos fazer só mais um Mario Kart. Ia ficar uma cópia do Nintendo 64.
É. Toma, Alessandro.
Não, é que às vezes o cara do nosso amigo aí, ele só queria mais um Mario Kart. Né?
É porque...
Vai jogar os que já existem.
E se você ver, ele falou que o do Wii, ele não gostou porque colocaram motos carros antigos. Eu também não gostei de ter colocado moto no do Wii. Isso eu achei que não ficou legal. Já faz um Mario Kart separado, cara. Faz lá um Super Mario Motos, não sei.
Mario Moto GP,
Mario Moto Race. Mas colocar ali é Mario Kart, cara. Acho que não tinha que ter colocado moto mesmo ali.
Concordo.
Mas tudo bem.
Verdade. Porque no Mario Tênis eles não jogam basquete, né?
É verdade.
Justamente.
Dando continuidade aqui pra leitura, falar agora sobre um comentário feito no podcast 11, Jogos Originais versus Piratas, é do Rafael 14 Cândido. Legal o podcast, apesar do clima ter ficado aparentemente pesado.
Não, verdade, foi aparentemente, viu? Não, né?
Alessandro gritando.
Perdeu a linha.
Vai, ele ainda dizia, não tô gritando.
Por que você tá gritando?
Eu não tô gritando, caralho!
Parecia Chaves, cara, o bagulho.
Ah, cara, eu não acho o jogo do Justo legal. E por quê? Por que o quê, porra? Tem que vender essa merda, caralho!
Então, mas o preço dos jogos de PS3 eu encontro por R$80 a R$120 em algumas lojas. E lançamento por 150. Ainda é caro, mas está caindo um pouco.
Mas é sem nota.
É difícil, hein?
É sem nota fiscal, não adianta.
É verdade.
É sem nota fiscal, então não adianta nada.
Sim, verdade.
É pirata, fio. Não interessa. Pagou imposto.
É outra forma de pirata, né?
Essa questão é muito, muito, muito complexa.
Polêmica que os mamilos.
Legal essa parte aí no cast.
Eu vou ler aqui, então, o comentário aqui, do mais uma vez, né, do nosso amigo Anônimo. Anônimo da Silva.
Participativo.
Sempre. O cara é muito participativo, cara. Todos os guests ele tá aí.
Ele tem sobrenome, Anônimo 6.
Anônimo 6. Então, o Anônimo aqui, né, ele respondeu o seguinte aqui pra gente. Pô, achei muito bom o cast, dá vontade de participar. Mas realmente...
E onomatopeia sensacional, hein, velho?
Mas realmente o preço dos jogos no Brasil é um absurdo. Os caras não entenderem que isso não é um jogo eletrônico e é um jogo de azar é muita burrice, para falar a verdade. Três pontinhos.
Bom, para falar a verdade, estão saindo algumas notícias e isso, graças a Deus, nos próximos meses vai mudar, porque o ministro já se manifestou, o Mercadante, que é outro ministro, já se manifestou, e tem um MP de um deputado do PSDB chamado Mendes Tami. Ele apresentou uma proposta que amplia os benefícios fiscais para jogos eletrônicos, mas o ministro Mercadante e outro ministro, que eu não me vou lembrar agora de cabeça, acho que é o ministro das Comunicações, ambos falaram que vão estender as coisas que eles fizeram para tablet, as leis para jogo de eletrônico, para games. Então, quer dizer, ainda esse ano, se Deus quiser, o preço dos jogos lançamento vai dar uma caída bem bacana, viu?
Assim aí, espero, né?
Guardem esses nomes pra gente votar neles no próximo.
É, mas tem que avisar os lojistas também disso aí.
É, então, esse que é o meu problema. Quer dizer, o governo tira os impostos, aí o lojista fala assim, mas o preço já tá lá em cima, eu vou deixar aqui quieto que meu lucro vai ser maior.
Ah, não sei, cara, porque se eles continuarem vendendo pouco, eles não vão ganhar. Se eles venderem 3 vezes mais do que eles estavam vendendo antes, eles vão ganhar mais, pô. Tudo tem... É estudo de mercado dos caras daí, né? Mas antes...
Talvez na internet a gente encontre um preço legal.
É.
A internet é sempre mais barato.
É. A concorrência é muito grande pra ficar alta, assim.
Bom, eu tenho medo de me aprofundar nesse assunto e o Alessandro começar a gritar com a gente, mas...
É verdade, é verdade. Vamos manter o clima bom.
Próximo comentário é da nossa amiga Aninha aqui de novo, sempre presente, igual a Anônimo.
Ela deve ser
Anônimo,
irmão...
eles estão competindo, né?
É. Ela deve ser irmã do Anônimo, mais. Cara.
É, Ana e o Ano. Ananimo, será que é Ananimo?
Ah, Ana 6, Anônimo 6, Ana 6.
Não, é, mesmo nome, mesmo sobrenome.
É verdade. Aninha aí, nossa parceira, vamos lá. Muito interessante o podcast. No caso do Brasil, na minha opinião, a pirataria existe porque o pessoal não tem dinheiro para comprar jogos originais, pois é muito caro. Consequentemente... Isso acontece por causa da essencialidade do bem. Caramba!
É o nível dos nossos ouvintes. É o meu orgulho de vocês, ouvintes. Tenho orgulho de
não,
vocês.
Não, continua, cara. Continua.
Isso acontece por causa da essencialidade do bem. No caso do jogo, dessa forma aqui no nosso país, eles colocam muito imposto. Porque o jogo não é um bem essencial. Tamanho egoísmo do governo que só se preocupa em engordar a poupança dele. Olha aí.
É.
Espero sinceramente que as coisas sejam justas nesse país... E um belo dia percebam que jogos eletrônicos são também uma forma de cultura. Beijos. É isso aí, Aninha. Eu acho que
opinião tá... culta da Ana, cara.
Nossa, é verdade. Bem legal.
É.
Concordo. E isso já tá mudando. Pra quem acompanha a gente aí no Twitter, a gente dá umas tweetadas de algumas notícias referentes a esse meio político aí. E isso vai mudar em breve.
Uhum. Assim esperamos.
É. Passos de tartaruga, mas vai.
O nosso querido Anônimo retorna mais uma vez, e ele diz: muito bom o pod, sei que não era o foco, mas poderiam ter dado um enfoque, mesmo que rápido, no Steam, que é o serviço da Valve, né? Muita gente não conhece, pra quem quer jogos originais no PC e não pode, ou não quer gastar muito, é uma boa pedida. E dessa vez, o Aleptecos não foi mala.
Meu brother,
Anônimo. Bom, eu, na minha opinião, eu acho que quem escreveu isso foi o próprio Aleptecos.
Ou o Rafa.
Ou o Rafa, o primo dele.
Cara, isso vocês nunca vão saber, porque eu nunca vou confessar.
Anônimo 6, ele de novo, hein? Sempre ele. Muito bom o pod.
Não,
o
de baixo.
Pô, mano, o cara quer ler o que eu já li, velho.
Por que o cara escreve
tudo? O cara não gostou da leitura do Ariel, ele foi refazer.
É droga.
Vamos lá, vamos falar o Anônimo 6 de baixo, então. Anônimo 6, acho que a pirataria no Brasil é cultural, sim. Já li de gente que foi a lojas e brigou por não ter produtos piratas. Olô. Esse país é muito complicado e os brasileiros querem muitas vezes serem espertinhos.
Louco, cara.
Muito legal, a gente até comentou alguma coisa disso no podcast 13 com o nosso convidado Marcelo Martins e realmente eu também tinha visto essa notícia aí. Só que eu tava meio tenso no programa, até falei errado, né? O pessoal chegou na loja lá, uma mulher... E ameaçou colocar a loja no Procon, não processar ela. Colocar ela no Procon porque ela não tinha produtos piratas.
Que absurdo, meu irmão.
Eu acho que isso é uma mentalidade que realmente tinha ali na época do... Quando começou, né?
Não, mas isso é recente, cara. Isso é...
Não, eu sei. Só que isso começou na época do Play 1. Eu lembro que durante muito tempo a pessoa ia comprar o jogo e falava... Ah, e tem joguinho a 10 real? Era tipo assim, né? E se não tivesse, ela não comprava. Não, um joguinho aqui custa 100. Ah, então não quero. Quero aquele outro do joguinho baratinho. Era assim que o cara falava quando ia comprar um videogame na Santa Efigênia, nos outros lugares aqui que destravava jogo. Só que essa mentalidade foi mudando aos poucos. Só que ainda existem pessoas que ainda têm isso, né?
É. Mas é cultural do Brasil, aquilo que a gente já falou. Que até você comentou no programa, nós tínhamos consoles piratas, né, cara? Então, quer dizer, já é uma coisa tão cultural, nossa, que a gente foi educado a esse negócio de pirataria e agora vem o governo falando que... E aqui nós recebemos um, referente a esse programa também, recebemos um e-mail do Ricardo Ramos. Fala pessoal, gostei bastante desse Noobscast. Parabéns pessoal, as opiniões e os efeitos de gravação ficaram bem legais nessa edição. Muito obrigado, eu fiz, parabéns, eu vou tomar essa pra mim.
Só pra... Só pra constar, Ricardo Ramos é um brother meu da faculdade, um abraço pra ele. E ele fala direto, cara, dos efeitos do Noobs, e pergunta como é que faz, mas eu falo pra ele, é segredo. Aí se quiser, você fala com a Tati.
Ah, o Ariel pode até contar pra você, Ricardo, mas aí vai ter que matar você depois, né?
É uma escolha a se fazer, né?
Bom, vamos lá, minha opinião. Eu tenho um PC para jogos, um PlayStation 3 e um PST. PlayStation 3 desbloqueado e bem legal. RS. Bom, isso é crime, né, meu amigo? Você...
Não tem nada a ver com isso, hein?
Temos alguns amigos policiais civis ouvindo esse programa. Sou a favor de jogos originais se tiverem preços mais acessíveis. E quando isso acontecer, com certeza farei minha coleção com jogos originais. Bom, como a gente acabou de falar, eu acho que isso já está prestes a acontecer, né, rapaziada?
Espero que
Deus quiser.
Mais rápido possível.
Se ele quiser começar a fazer uma coleção de jogos antigos, ele pode começar, que você consegue achar coisa original fácil e barato.
Uhum.
Agora, jogos novos, vai ter que esperar mais um pouco ainda.
Até para jogos da nova geração, tem os jogos mais antigos do comecinho que já estão um preço bem acessível, né?
Sim. Quando não vende mais, inexplicavelmente, o preço fica lá embaixo.
Que coisa, não, né? Eles conseguem aí, né?
Eles conseguem. Ah, que jogo tá encalhado, vende a 50 conto.
É pior que jogo usado não tá, aqui no Brasil não tá passando de R$70, cara. Se você souber fazer uma pesquisa legal, você pega jogo inteiro por um preço bem legal.
Uhum. Mas até em lojas mesmo, às vezes você entra nas lojas, eu recebo e-mails aqui, promoção de jogo, não sei o que, você entra lá, cara, tem uns jogos de início de geração aí que tá vendendo a R$45, R$50, jogo original, tudo com nota.
Legal.
Próximo agora, Liba, é um e-mail de Matthew Smith. Muito legal o podcast. Por conhecer alguns de vocês em pessoa, já sabia que ia ser algo bacana e original para o Brasil. Mas uma coisa que eu acho que seria legal é vocês conversarem sobre jogos de RPG de mesa. Mesmo não sendo algo eletrônico, isso faz parte do mundo nerd. Isso já é uma questão que a gente já levantou aqui em off, na nossa diretoria. E é uma coisa a se pensar, cara.
Bem que é uma opinião particular minha, não sei. Mas... quase todo nerd é gamer, mas nem todo gamer é nerd, né?
Talvez.
Acho que o RPG de mesa também, ele é um segmento totalmente diferente, né?
Dos jogos eletrônicos, né?
É diferente, mas a gente talvez...
Eu acho até que o público é parecido, né? Mas para por aí.
Mas eu acho que a gente poderia talvez fazer um cast sobre as referências que os games... puxaram do RPG de mesa. Eu acho que isso é um jeito legal de conciliar as duas.
Talvez fazer um programa chamado RPG e contar sobre os primeiros RPG, como que foi transferido isso, talvez, né? Seja legal.
Não, é legal porque, meu, muito dos games, principalmente até mesmo cinema hoje, né? Existe muito do RPG, cara, se for ver.
Sim.
E isso é legal, é super importante. Eu acho que muita gente talvez gostaria de ouvir algo sobre.
E os jogos de RPG de hoje, eles tentam cada vez mais chegar perto do que é o RPG de mesa, né? Que
exatamente.
Que você tem a liberdade de escolher pra onde vai, tipo Mass Effect, Dragon Age, eles têm muito disso, né? Mas esses jogos são muito longos, né? A gente tem que ter muito tempo pra primeiro jogar e estudar o assunto, né? Mas são coisas que a gente pode fazer mais pra frente.
Claro.
O próprio Legend of Zelda, que dizem que foi o primeiro RPG do mundo, né? Que eu não considero mais como RPG, sim como um jogo de ação e aventura, porque hoje em dia eu detesto RPG.
Nossa, meu.
Depois eu explico essa história.
Beleza.
Mas o próprio The Legend of Zelda, o pessoal diz que o Shigeru Miyamoto, ele se baseou muito em Dungeons & Dragons, RPG de tabuleiro, né?
RPG de mesa
pra poder fazer. Tanto que uma boa referência aos dragões que ele usa no jogo, nenhum desses dragões é aquele estilo de dragão oriental, cheio de braço, perna, tipo Shang Long da vida assim no Dragon Ball. É tudo dragão ocidental, vocês podem perceber. Ele baseou tudo no Dungeons & Dragons. As dungeons, os calabouços, as escadas secretas, as armadilhas.
Uhum.
E foi o primeiro.
É a não linearidade, né, do jogo.
Exatamente. A exploração, né?
Uhum. Só uma. Como eu posso dizer isso? Um plus aí. Um adendo. O Sabá falou primeiro que o Zelda foi o primeiro RPG e tal. Fiquei curioso pra ver e tal. Qual foi a época que foi lançado? E o The Legend of Zelda foi lançado em 86. E eu falei, pô, será que Final Fantasy é mais antigo ou não? E o Final Fantasy saiu em 87.
O Final Fantasy é um ano depois.
Mas, cara, sabe que eu tava ouvindo um programa esses dias sobre RPG? E falaram que o primeiro RPG eletrônico que teve influências foi na década de 70. Não sei dizer qual o jogo, porque...
Teve um jogo de RPG que era em MS-DOS. Que você conversava com... apenas por texto, sabe?
Era isso que eu ia dizer, era RPG de texto, você...
Mas isso é uma porcaria, né?
Era isso aí.
Cara. É chato pra caramba.
Ele te dava opções.
Nossa, muito chato.
Você lia o texto e ele te dava opções. Quer fazer o quê? Isso. Aí você escolheu o que você queria fazer.
Eu acho que é desse aí que...
Por isso que ninguém considera, né? Que é meio que linear. Você errou, você volta e continua.
É tipo aquelas revistas, né? Você já viu aquelas revistas que você lê, começa a ler uma história e fala...
Vá para a página 20.
Você quer fazer isso, vá para 10. Você quer fazer isso, vá para 20. Aí você vai...
É exatamente isso. Mas é tudo evolução, né, cara? É tudo evolução. Vale a pena.
Nada se cria, né?
Tudo se adapta.
Se copia.
E evolui.
Antes da gente ir pro próximo comentário, valeu, Josh, um abração aí para você.
É verdade, um abraço.
Matthew Smith.
Não só o Josh aí, o Matt, mas a todo mundo que tá comentando. Até o pessoal que não teve seus recados lidos, porque mandou coisas tipo, tô baixando, legal, parabéns. Cara, essas coisas são muito legais pra gente, viu? Continuem,
incentivem
e divulguem.
Ajude-nos a crescer, e vocês crescerão.
Continuem ouvindo e divulgando pra gente poder fazer mais, né?
Então, dando continuidade, pessoal, programa 12, Batman Arkham Asylum.
Opa, Asylum?
Eu acho que...
Asylum?
Asylum.
Assado?
Mas não é Asylum?
Não.
Eu acho que é Asylum.
Depois... Até deixar uma crítica aqui, o nosso amigo Takashi, que ficou pegando no pé no nosso...
Island.
Programa, falando que era Asylum. Depois eu fui ver no jogo, eles falam Asylum. Takashi, você é uma negação, meu
irmão. Sabe nada, irmão. Sabe nada.
Não, Takashi mesmo.
É Asylum.
É Asylum.
É.
Ô, Takashi. Tá sabendo legal, né?
Ô, Takashi, fazer um cursinho no Fisk, né?
Que isso? Enfim, o Steven mandou um aqui. Steven, será que nós te conhecemos? Steven, né?
Eu conheço alguém com um nome parecido, viu?
Ele comenta: da hora, hein, molecada? Bora fazer mais.
Com certeza.
Não vamos.
É nós, mano.
Ó, eu vou dizer, Steven, seja mais evidente no seu apelido, viu? Se a gente te conhece.
Beleza. Próximo comentário é do meu amigo, do meu amigo e um dos meus melhores amigos.
Falou.
Marcelo Martins, um abração aí pro Marcelo.
Terminou o programa, o Marcelo falou: dá onde vocês tiraram esse Liptex, mano?
Nossa! Cara, não fala isso. O cara é meu brother aí, parceirão nosso do Noobscast. Seguinte, Marcelo Martins. Pessoal, parabéns pelo podcast. Concordo 100% com vocês. Ó, cara, a opinião dele é significativa, hein?
Depois eu que sou babaú.
Valeu. Batman Arkham Asylum é um jogaço. Eu joguei até o final e gostei muito de tudo, principalmente do sistema de combate. Até hoje tô tentando passar daqueles challenges. É muito difícil. Um abraço, Marcelo Martins. Valeu, Marcelão.
Não achei muito difícil, não. Sou foda.
Você passou de todos os challenges?
Ele nem sabe do que ele tá falando.
Ele nem terminou o jogo, esse merda.
Ele nem pegou na locadora. Ele jogou na locadora.
Não precisava me expor dessa maneira.
Você é uma fraude.
Próximo comentário de Marcelo Prado. Ele diz: muito bacana os podcasts. Conheci acidentalmente e estou curtindo. Parabéns a vocês.
Nessa data querida.
Eu pensei em fazer essa piada,
mas... acidentalmente. Será que ele estava vagando pela blogosfera aí e conheceu?
Acidentalmente que a gente conhece muita coisa aí, bicho.
É verdade.
Não, tem muita gente que acha lá. Legal. Muita gente acha retroplayers lá. Tava procurando tal jogo e o link foi pro site de vocês. Muito louco, não sei o quê. Assim.
Então, isso é super legal, coisa.
Os caras tá procurando um tema e o Google, nosso camarada Google, dá um jeito de jogar os caras pra cá.
Gente boa.
Que firmeza. Valeu, Marcelão. Muito obrigado.
Peraí, dois comentários rápidos aqui do Anônimo novamente. Ele fala: o jogo é legal, nem difícil nem fácil. Eu achei. É relativamente fácil, né?
Não, é médio, pronto.
Médio. Não, é fácil.
Fácil, né? Fácil.
Dificuldade na medida.
O JP, não joguei ainda, mas parece ser muito bom. Preciso me atualizar.
JP, que é um Nerdcaster, né?
Talvez seja esse.
Ah, é? Nerdcaster? Nerdcaster, né? Muito obrigado, pessoal do Nerdcast, do Lord Jovem Nerd.
Cristiano, nosso blog.
Tem um comentário aqui do Vinícius Correia, né? Comentário muito significativo aqui do Vinícius Correia. Ele disse: Baixando, ótimo tema.
Não é eu, seu louco?
Coisa lá de baixo, Sabá.
Tá no comentário errado, velho.
Que fez aqui de algum tempo?
Sabá. Ô, Sabá, tá lá. Sabendo legal, hein?
Mas a piada foi boa, admite, todo mundo riu.
Ah, foi bom.
Sabá bebe antes de gravar.
O cara, mas o cara demorou pra baixar, hein? Ele bateu 5. 11. Ô, Vinícius.
É internet brasileira, né,
meu? Internet discada, velho.
Pô, velho. Pega o Virto aí, velho.
Olha o comercial, cara.
Escada, cara. 6 dias depois, ele postou. Gostei do podcast. Nunca me atraí muito pelo universo do Batman, mas este jogo parece ser bem interessante.
Porque o universo do Batman é uma galhofa.
Parece... Não, não fala assim, cara. É, o universo do Batman é muito amplo. Existem galhofas, existem coisas fodas.
O Charada é um magrelo no físico do Christopher...
Que isso? Ele é bem mais forte comparado com ele.
Que fica se entregando, cara.
Olha só.
Sem preconceito, Ataliba. Espero que vocês tenham gostado, né? É um formato um pouco diferente, né, do que a gente costuma e do que normalmente rola nos podcasts aí. Então, deem um feedback se vocês gostaram, se vocês querem mais, se vocês não gostaram, se vocês acharam uma merda. Vamos lá.
Acho que o pessoal vai gostar aí de ver aí os seus comentários trollados.
Comentados, né?
Nós comentamos os comentários dos outros, hein?
Exatamente.
É isso aí.
Acho que vai gostar.
Bom, galera, então é isso. A leitura de comentários e e-mails. Espero que vocês tenham gostado. É um formato experimental. Vamos ver se nós vamos fazer isso das próximas vezes. E muito obrigado a todos aqueles que têm comentado via Twitter, via Facebook, via fórum, via Orkut, via diversas outras maneiras. Muito legal. Muito obrigado pela galera que manda, se dá o trabalho de mandar aquele comentário. Tô ouvindo, baixando, legal. Coisas assim que movimentam o nosso blog. Nós fazemos isso para vocês. É de gamers para gamers. Muito obrigado e continuem conosco.
Valeu.
Valeu.
Valeu, rapaziada. É.